Bem-vindos ao Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E aí, galera, eu sou o Maurício.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para fugir um pouco do animezinho, sim. Porque hoje, meus amigos e amigas, é dia de Homem-Aranha no Aranha-Verso, né?
Homem-Aranha, através...
Através do Aranha-Verso, olha aí.
Já começou bem.
Não, eu tava com... Não, pior que foi o seguinte, eu tava com Into the Spider-Verse na cabeça e eu pensei, caraca, eu não lembro do nome em português, aí eu fui no feeling aqui.
Pô, mas esses nomes é sacanagem também, né? Muito difícil de lembrar. Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse.
Aranha-Verso 1, Aranha-Verso 2, Aranha-Verso 3.
É isso.
Porra, ia ser mais fácil, né? Vamos combinar.
Totalmente, mas assim, galera, vocês já podem ter visto que temos uma vozinha aqui nova neste programa, muito especial, Maurício, do Aracnofan, tá aqui pra conversar conosco sobre essas obras-primas do Homem-Aranha, né? Que a gente resolveu trazer aqui no podcast. Bem-vindo, Maurício. Que bom que você está aqui conosco.
Valeu, gente. Valeu aí. Eu já agradeço pelo convite. E voz nova, mais ou menos, né? Acho que pra quem
olha aí,
apoiador do é Animes Overdrive, já escutou um episódio comigo lá atrás, quando saiu o Aranha-Verso 1.
A gente participei
aqui.
Ai, tinha sido disso, né? Tinha até esquecido que tinha sido do primeiro filme.
Rolou.
Não, foi Aranha-Verso? Não foi o Homem-Aranha 3?
Foi o No Way Home, é verdade. Ah, é o Aranha-Verso Live Action.
Exatamente.
Tinha Aranha-Verso agora.
Não, é verdade, mas aquele que também tinha um Aranha-Verso no filme, né? Então tá valendo também.
É verdade.
Pois é, gente, assim, vocês podem ver, né? Muito provavelmente alguns de vocês, ouvintes, estão surpresos, né? Tipo, pô, pelo amor de Deus, como assim? Homem-Aranha no Aranha-Verso, aí através do Aranha-Verso, no Animes Overdrive. Por que não? Essa é a pergunta. A gente já falou de Avatar, a gente já falou de Arcane. Volta e meia, a gente quer também, né, tipo, declarar o nosso amor por animações incríveis e que valem a pena ser conversadas. E recentemente, tivemos o segundo filme aí, né, dessa série do Homem-Aranha, animação que foi nos cinemas, e aí protagonizada pelo nosso maravilhoso Miles Morales, né, e com a participação de 500 bilhões e meio de outros Homens-Aranha. E a gente resolveu, falou, porra, por que a gente não troca uma ideia, né? E chama o Mauricião, que é o nosso aracnofera profissional, né? Tipo, lá do podcast Aracnofan, que é maravilhoso, vão lá seguir. E a gente espera que vocês curtam o papo, porque a gente tava muito empolgado pra falar desse filme, né? Senão a gente não estaria fazendo isso aqui. Mas, antes da gente começar o nosso programinha, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido, querida, que gosta do nosso podcast e pensa em como você pode nos ajudar, é muito simples, você só tem que espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, pra gente crescer com o projeto, né, e decolar cada vez mais, como a gente já tem feito desde então. E a lembrança de sempre, pra você colar lá no nosso Spotify e nos avaliar com 5 estrelas. Vai lá no nosso feed, independente se você tem Spotify ou não, pode baixar, é de graça, e você já nos ajuda bastante gratuitamente. É até interessante, porque agora, depois que a gente passou das 1000 avaliações, a gente não sabe mais quais são os quebrados. Então o negócio é, um dia a gente vai virar o 2K e a gente vai saber que vai virar. Então continue avaliando, nos ajude a chegar nessas nossas outras grandes metas, não é mesmo? Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido ele, o nosso Homem-Aranha da regata, Matheus Bianese, por favor.
Homem-Aranha nu.
Pô, esse ia ser um bom Homem-Aranha de multiverso, tá? Papo reto.
Homem-Aranha largado e pelado.
É canon, esse é canon.
Isso é canon, tá? Isso é canon. Seguinte, vocês vão entrar lá em catarse.me/animesoverdrive pra ver a nossa campanha de apoio fixo lá que tem, contínuo. E vocês dão dinheiro pra gente e a gente entrega mais produtos overdrivers pra vocês. Então, entra lá, o nosso principal produto no momento é fazer parte do grupo de apoiadores no Telegram, que não para de crescer e todo dia eu entro, tem 400 mensagens, eu não consigo acompanhar, porque já virou uma loucura, já virou um multiverso de pessoas apaixonadas por anime.
Totalmente.
Mas a gente também tem muitos outros produtinhos e tem muita coisa chegando aí no futuro, então, cara, já vai aí apoiando, porque você não vai querer perder o que tá por vir, não, viu?
E é isso, sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Ó, Homem-Aranha Através do Aranhaverso é a continuação do filme vencedor do Oscar, diga-se de passagem, que é Homem-Aranha no Aranhaverso, lá de 2018, que quebrou todos os fãs e deixou todo mundo completamente apaixonado. E agora, cinco anos depois, chegou a continuação tão esperada pra gente seguir aí a aventura do Miles Morales, da Gwen Stacy e dessa vez com centenas de aranhas de outros multiversos e dentro do Aranhaverso, por assim dizer. E eles vão encontrar o tal do Miguel O'Hara, que vai se provar um personagem bastante dúbio, que parece ter motivações muito boas, mas às vezes não, e que vai atrapalhar aí os caminhos dos nossos dois principais heróis, Gwen e Miles Morales, dentro dessa aventura cheia de perda, culpa, e que eles acham que tem controle sobre a vida, mas vai se provar que eles não têm controle sobre nada. E daí vai começar esse filminho maravilhoso aí.
Pois é, e assim, a gente vai falar dos dois filmes hoje, né, aqui, obviamente, né? E eu queria, na realidade, começar com o nosso convidado, que, como eu disse, né, ele é um dos participantes lá do Aracnofan, um podcast específico sobre o Homem-Aranha, né, os quadrinhos, os filmes, tudo, né, relacionado ao herói. O Maurição, que é amigo nosso e tudo mais, e eu já conversei com ele também sobre Homem-Aranha, porque eu amo o Homem-Aranha também, mas eu queria que ele começasse a contar como é que foi pra ele a experiência lá atrás, em 2018, né, o primeiro filme?
Exatamente.
2018, quando estreou Homem-Aranha no Aranhaverso, e aí agora com o novo Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Então, Maurição, é com você.
Cara, acho que pra começar, pelo menos dar um contexto pra galera que ainda não me conhece, eu virei fã do Homem-Aranha em 2002, com o primeiro filme do Sam Raimi. E daí, assim...
Caraca, legal.
Foi assim, foi onde, assim, um novo mundo se abriu pra mim.
Onde tudo começou.
Exato. Foi um evento canônico.
Legal.
Foi um evento canônico, assim, minha mãe não tinha a menor noção do que aquilo ia virar depois que ela me levou no cinema, porque foi o personagem que eu gostei muito, daí eu comecei a acompanhar desenhos, daí saiu Homem-Aranha 2, depois Homem-Aranha 3, e daí depois de Homem-Aranha 3 eu comecei a correr atrás de quadrinhos, hoje eu tenho uma coleção, não digo imensa assim, mas assim, uma coleção que eu tenho um apreço gigantesco por ela, tenho um carinho enorme, e enfim, Homem-Aranha é esse personagem mega importante na minha vida, assim, tem muita, muita coisa que eu carrego dele, assim, comigo.
Literalmente, porque tem tatuagem.
Sim, tá marcado na pele aqui, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Correto.
Cara, então assim, é o personagem da minha vida, é de longe meu personagem da ficção favorito. É meio que uma tradição minha e do meu irmão, a gente sempre ir junto no cinema, acompanhar, porque é uma coisa que nós dois acabamos gostando juntos também.
Legal.
Cara, mesmo com tudo isso, todo esse histórico do personagem, acho que o que define pra mim o primeiro Aranhaverso ali é que foi o primeiro filme do Homem-Aranha que me fez chorar no cinema.
Olha!
Eu não sou uma pessoa de chorar fácil, mas assim, esse primeiro filme tem tanto coração nele, tanto coração que assim, é difícil até colocar em palavras, é aquele negócio, eles estavam, ao mesmo tempo que eles estavam trazendo um personagem novo, que era o Miles Morales, que até então só tinha algumas aparições pontuais numas animações de televisão, eles trouxeram um negócio novo, mas ao mesmo tempo era uma carta aberta de amor pra todo mundo que, de alguma forma, se envolveu com o Homem-Aranha durante a vida, seja os artistas que trabalharam nele e seja os fãs que acompanharam por quadrinhos, videogames, filmes, essas coisas assim. E, cara, eu acho que, meu, esse filme abraçou, assim, com perfeição o que é o conceito de ser Homem-Aranha. Porque o Miles é um personagem completamente novo, dá até pra dizer desconhecido por uma grande parte do público que chegou ali. E eles conseguiram representar no Miles exatamente o que o Peter representou ali naquela época, quase 60 anos de carreira, que é aquele negócio de qualquer um pode ser o Homem-Aranha. Já até abrindo aqui, a cena que me fez chorar é quando, logo depois da morte do Peter, do universo lá do Miles, né, vai ter aquele evento de homenagem e tudo. E o Miles, meio que como um fã ali do Homem-Aranha, né, ele vai lá e compra a fantasia. E o vendedor da loja é o Stan Lee, tem tudo uma brincadeira lá. E o Miles fala pra ele, meu, se a fantasia não couber em mim, eu posso devolver? Aí ele vira pro Miles e sempre fala, ela sempre cabe com o tempo. Meu, e isso assim, eu acho que é tão simples, mas tão profundo. Eu tô arrepiado só de falar, de verdade.
Sim.
E nessa hora eu senti o choro vindo assim no cinema, sabe? Foi uma animação muito, muito bonita. Além do conceito artístico dela e tudo que ela traz assim, que representa o personagem Homem-Aranha, acho que foi feito ali com com maestria, com perfeição, sabe?
É até interessante, só um comentário, assim, pra complementar a fala do Maurício, é que o peso de ser um filme, inclusive, com o Miles Morales, né? Porque eu também sou fã muito antigo de Homem-Aranha. É engraçado porque eu já era muito fã do Homem-Aranha já bem mais criança, porque eu cresci vendo aquelas animações dos anos 90, do Homem-Aranha. Antes, inclusive, de conhecer a cultura de mangá e começar nos mangás, eu já lia quadrinhos, né? Não tinha aquele lance de colecionador quando era criança, né? Porque eu acho que quando a gente é criança é mais difícil, né? Ter esse negócio de colecionador se não tem ninguém pra você ter uma referência. E meus pais não tinham muito disso. Mas, tipo, eu já era muito apaixonado pelo herói, já era meu favorito, assim. Mas é engraçado porque o evento canônico Homem-Aranha 1, Tobey Maguire, Sam Raimi foi, tipo, explosão de mentes. Até porque naquela época era o início dos filmes de herói, né? Surgindo de fato no cinema, a gente vendo aquilo se tornando realidade, entre muitas aspas. Mas aí o destaque que eu faço pro Miles Morales é que, tipo, que pese, por exemplo, eu gostar muito do Homem-Aranha, sempre ter gostado de ler as histórias e ter quadrinhos e tudo mais, quando era lá em 2011 que o Miles Morales surgiu nos quadrinhos, ele já foi, isso naquele universo que a galera dos quadrinhos, é o pessoal que estiver ouvindo que não manja dos quadrinhos, tipo, e viu o filme, principalmente, viu que tem vários universos, né? Nos quadrinhos sempre teve esse tipo de coisa também. E na época o Miles Morales apareceu num desses universos especiais lá, que tinha as milhões de histórias de quadrinho, que era o universo Ultimate lá. E aí, na época, foi um frisson absurdo, justamente porque, porra, que isso? Porque antes eram Peter Parkers diferentes e universos diferentes, principalmente. Já existiam outros Homem-Aranhas que não eram Peter Parker, mas eles eram raros, né? Ainda mais, tipo, dentro da linha principal do Homem-Aranha. E ali chegou aquele momento que criaram o Miles Morales, que era uma criança negra dos Estados Unidos, pra ser esse Homem-Aranha, e inclusive pra levar essa mensagem que o filme, né, que o Maurício já começou falando, né, dessa de que todo mundo é o Homem-Aranha de alguma forma, né? Pode ser o Homem-Aranha. E eu lembro que na época foi assim, tipo, um frisson absurdo, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Porque esse tipo de coisa sempre atiça nerdola chato e continua atiçando, né? Isso não é novidade. E o fato de o filme, né, do Homem-Aranha no Aranhaverso, quando ele surgiu em 2018, trazendo essa proposta de ser um filme de animação, e um filme de animação que a gente vai conversar com certeza aqui, Gabi principalmente, vai trazer elementos de animação, que em diversos aspectos trouxe uma quebra de paradigma em animação, dentro das estruturas dos filmes de herói Marvel, que a gente agora ninguém aguenta mais, vamos ser muito sinceros aqui. E trazendo Miles Morales como protagonista, sério, tipo, o impacto desse personagem, desse jovem, sabe? Tipo, como Homem-Aranha, nessa história, da forma como ela foi contada, e aí a gente vai comentar nossas impressões gerais dos dois filmes, mas eu gosto muito mais do primeiro do que o segundo. Sério, pra mim foi, tipo, impactante demais, assim. Eu acho que nenhuma expectativa minha era capaz de visualizar o que foi, sabe? Quando a primeira vez que eu assisti o filme do Aranhaverso. E isso é inestimável, sabe? Tipo, isso pra qualquer coisa. Inclusive pra indústria de animação como um todo, que inclusive anime, né? Que com certeza, tipo, a gente já vê em alguns casos, tipo, influências diretas desse tipo de animação.
O que eles entregaram em 2018, assim, foi, tipo, o ápice, tá ligado? Foi o ápice do que uma animação técnica podia ser entregue naquele momento. E, cara, eu arrisco dizer o ápice do que um roteiro bem feito é. Pode ser, sabe? Porque sempre que me perguntam qual que é o seu filme favorito de Homem-Aranha, eu sempre pergunto, contando ou não contando Aranhaverso? Porque se for pra contar, é esse.
Virou o concurso,
fica,
né?
Injusto,
virou,
tipo, né, mano?
Problemático.
Tipo, não tem nem briga.
Live action ou colocar animação? Porque se tiver que colocar animação, fudeu, tá ligado? E eu também sempre fui um super fã de Homem-Aranha, assim. Eu lembro que quando era criança eu tinha vários bonequinhos de Homem-Aranha diferentes que eu não sabia quais eram. E daí eu falava assim, ah, deve ser algum Homem-Aranha que fizeram aí, mas eu não sabia, não tinha o entendimento de que existia uma história daquele aranha que eu tinha dentro de um quadrinho num universo. Pra mim era, tipo, coisa de fabricante, tá ligado?
Você tinha uns bonecos.
Cara, isso é cultura brasileira, né?
Se
você
cor,
nasceu,
sabe?
No Brasil, você isso, já
exatamente.
Nasceu amando o Homem-Aranha.
O camelô verso.
É isso que eu ia falar também. Tipo, Homem-Aranha num carrinho, assim, com uma arma na mão, tá ligado?
Exato,
nem existe, mas
exatamente.
No Brasil existe, então tá tudo
exatamente.
Certo.
E até os que existiam, que depois, muitos anos depois, eu vou descobrir que eu tinha um Homem-Aranha escarlate quando eu era criança. E assim, não fazia a menor ideia. Pra mim era um Homem-Aranha...
O The Fuck is Homem-Aranha
Escarlate,
exato,
pra mim era um Homem-Aranha com cor diferente, tá ligado?
Homem-Aranha de regata, exato.
Daí tinha... Eu chamava assim, era o Homem-Aranha roxo, o Homem-Aranha amarelo, o Homem-Aranha, tá ligado?
E é por isso que o Bianese tá de regata agora.
Exato, porque é o meu momento canônico. A partir do momento isso. que eu vi uma regata no Homem-Aranha, eu não consigo usar outra roupa,
Bianese entendeu? Escarlate.
Exatamente. Então, quando veio 2018 com esse filme, tipo, eu também não tava sem expectativa nenhuma, assim. Eu não, porra, eu tava já meio de saco cheio de filme de herói, pra ser honesto. Eu já tava numa decrescente emocional, assim, bastante forte. E daí, quando veio, cara, foi... Reacendeu, assim. Só que reacendeu numa tangente, porque reacendeu foda. De um jeito que eu falei, caralho, um filme de super-herói ainda pode ser muito legal pra mim. Só que aí colocou uma barra, meu amigo, muito alta.
Muito alta.
Porque quase tudo que eu vi depois, eu achava merda, tá ligado? Tem muito de que os filmes, sim, deram uma enchida de saco na fórmula, né, da Marvel, vamos combinar, que caíram, assim, a qualidade de roteiro, principalmente.
Não precisava ter Aranha-Verso pra gente já ficar meio, assim,
exatamente,
como tava, né?
Exatamente. Mas tendo, né, me jogou pra outro lado de que, tipo, puta, as coisas podem ser assim, tá ligado? Eu não preciso ficar preso nessa fórmula da Marvel aqui, que eu, sim, eu estava preso, tá ligado? Há muitos anos, desde 2005, né, que acho que é quando o Homem de Ferro nasceu. Então, chegou nesse segundo filme... num cenário completamente diferente do primeiro. Que se eu fui pego completamente de surpresa, que no segundo eu já tava com uma barra, mano, alta para um caralho, tá ligado? E eu também sou do time, assim como o Lobato, que gosta mais do primeiro, mas pra mim é assim, o primeiro é um 10, esse é um 9.5, tá ligado? É um 9.8, que seja, sabe? É muito bom, cara. É inacreditavelmente bom. Eu chorei nos dois, saca? Em momentos diferentes, por motivos diferentes. Todos eles conseguem ativar gatilhos no meu coração, assim, que vem comigo a minha vida inteira... Até que, desde lá do Sam Raimi, porque a essência Homem-Aranha é a mesma, né? É sobre não ter o controle, perder eventos canônicos e por aí vai, né? Então, eu me reconecto diretamente com o Mateuzinho lá, criança, que brincava com os Homem-Aranha lilás e achava que era canônico. Vi o filme no cinema, vi duas vezes, aliás, quis ir ver de novo pra confirmar minhas opiniões. E, cara, é um puta filmaço, velho. E agora eu tô mais empolgado ainda pro terceiro, não tem jeito. Espero que não demore mais... 5 anos pra chegar a essa porra.
Não, cara, pra mim é loucura esse filme sequer existir, sabe? Esses dois filmes sequer existirem, porque também sempre gostei muito de Homem-Aranha. Admito que minha paixão acendeu de um jeito diferente depois que eu tive contato com o Maurício, né? Que ele me apresentou muita coisa e tudo mais. Só que nunca tão intenso como o que eu senti vendo o Aranha-Verso. E olha que eu sentia muitas coisas intensas assistindo os filmes do Sam Raimi também, que já foram citados, que eu amo. São, tipo, filmes favoritos da vida também, né? Não tem erro aqueles filmes. É, quer dizer, até o segundo, mas falando sobre Aranha-Verso, é muito bizarro as sensações que aquele filme causou e como ele reverberou não só em mim e em todo mundo que assistiu, mas tipo na indústria como um todo, sabe? É real revolucionário de um jeito... Que, tipo, a gente tava vindo de uma leva que a gente pensava, tá, já se criou meio que tudo, sabe? Tipo, muita informação toda hora.
Sim.
Muita influência vindo de vários lugares. Era difícil de imaginar como algo poderia, tipo, trazer tanta novidade dentro ainda de um personagem que, querendo ou não, já tá muito difundido. Falando sobre Homem-Aranha, é difícil a gente imaginar o personagem tão modificado, tão diferente do que a gente já tava habituado. Porque, querendo ou não, é mexer num vespeiro. Inclusive, o segundo filme fala muito sobre isso também. Mas, tipo, quando eu assisti aquele primeiro filme, eu não sei nem... Eu queria poder viver aquilo de novo, sabe? Porque eu tava chorando só de ver. Porque, não sei se vocês sabem, eu já estudei animação e eu tava fazendo pós-graduação de animação 2D em 2018, quando esse filme saiu.
Foda.
Então, assim, eu estava estudando animação quando esse filme saiu e isso era, tipo, parte do meu dia a dia e de tudo que eu tava, tipo, absorvendo naquela época e com uma paixão muito latente. Assistir aquele filme nesse período da minha vida foi, tipo... transformador. Eu lembro que eu chorava só de estar do que eu tava vendo ali, só de estar assistindo e, tipo, absorvendo como eles estavam passando as mensagens do roteiro através da animação e da forma como os personagens se moviam, da velocidade, das cores e, tipo, é um trabalho artístico que, tudo bem, óbvio, sempre tá visando lucro, sempre tá visando muita gente assistir, só que dá pra ver que tem coração e alma nisso, igual o Maurício falou na fala dele, sabe? Tipo, é um produto, sim, da indústria, só que é mais que isso também, sabe? Acho que é isso que cativa tanto quando a gente assiste Homem-Aranha. Existe essa vontade deles de trazer algo novo e muito... Assim, é difícil não usar a palavra revolução várias vezes, mas muito revolucionário mesmo, até, tipo, na forma como abordam os personagens, nessa diversidade, sabe? De, tipo, uma pessoa preta poder sentar na sala e se ver ali representado. Nas mulheres poderem se ver representadas pela Gwen, pela Mulher-Aranha, né? Falando sobre esse segundo filme que, tipo, aumentou ainda mais, sabe? Todas essas questões, tem, tipo, Homem-Aranha PCD, tá ligado? Tipo, é é muito foda isso. Então, toda essa junção de muitas coisas tornaram o personagem ainda mais especial do que ele já é, que querendo ou não, no nosso país o Homem-Aranha é o personagem mais amado, o super-herói mais amado que tem. Não,
ele
não
é o super-herói mais brasileiro que tem.
É, não existe a possibilidade de ter qualquer outro super-herói que seja mais amado, porque você tá na praia e do nada aparece o Homem-Aranha segurando algodão doce, tá ligado? Tipo, sim. Não existe isso. Então, a gente viver isso, pra mim, foi histórico. Eu tô muito feliz que eu tive o prazer de assistir esses filmes e o segundo também não falhou nisso. Eu amei, se não igualmente, tipo, muito parecido. Talvez eu tenha pontos no segundo pra, tipo, considerar que talvez ele seja levemente inferior, mas, tipo, quando eu saí do cinema, pra mim aquilo lá tava, tipo, igualmente incrível. Eu tava chorando, me jogando no chão e falando, meu Deus, eu preciso assistir isso agora de novo, sabe? Tipo, acabei de sair da sessão, já quero voltar pra ela e não quero sair de lá nunca. Então, nossa, é difícil não se empolgar falando de Spider-Verse, porque eu sou real, muito cadelinha desses filmes, cara, não tem como.
Eu acho muito foda que a gente fica falando de revolução, e a gente percebe que isso é real quando a gente começa a usar o nome das coisas pra se referenciar a produções posteriores, né? Então, eu tava vendo esses dias a trailer da animação de Tartaruga Ninja que vai aparecer, e daí tem umas duas cenas que eu falo, nossa, isso é muito Aranha-Verso, cara.
Sim, não, tá virou termo. Exato. Nossa, animação parecida com Aranha-Verso. Foi a mesma coisa com o Gato de Botas também que saiu,
exatamente,
né? Que, tipo, eles usaram uma aberraçãozinha cromática ali pra, tipo, dar um truquezinho. Você fica, tipo, nossa, tá lembrando Aranha-Verso. Então, tipo, virou referência, né?
Exato, isso é absurdo, velho.
É revolução mesmo, não acho que é exagero usar isso, porque ele foi na contramão de tudo que vinha sendo construído no ramo da animação até então. Que quem ditava as regras era Disney, Pixar. Muito assim, pela questão visual, roteiro até nem tanto, eles têm a formulazinha deles, os estúdios seguiam suas fórmulas, tipo, DreamWorks tem o seu jeito de fazer filmes, mas o visual era sempre, tipo, ah, vamos ir atrás mais ou menos do que Disney e Pixar estão fazendo. E meio que parece que a diretriz da Disney e Pixar, quanto mais real a animação parecer, mais bonito é. Então eles vão lá e abusam das técnicas, sei lá, sai o Toy Story 5, daí sai a foto lá, aí a galera dá o zoom na roupa do Woody e você vê que eles têm aquela textura de paninho, tipo, não vamos mentir, gente, é foda pra caralho saber que a animação não, tá nesse nível. Mas até que ponto isso serve à animação? E daí vem Aranha-Verso, que ele pega as técnicas que eles criaram ali pra aquela animação, pra aquele desenho, e coloca a técnica pra servir a narrativa. E eu acho que o melhor exemplo disso, e acho que quem já acompanha esse, pelo menos esse meio aqui, já cansou de ouvir isso em todos os lugares, até uma certa parte do filme, o Miles se mexe numa certa taxa de frames, que deixa ele com os movimentos mais travadinhos, enquanto o Peter B. Parker tem os movimentos mais fluidos, porque ele tem uma taxa de frames maior. Então é como se o Miles ainda não tivesse acostumado com aquela movimentação, ele não tem aquela agilidade, e depois, mais pra frente do filme, daí ele se equipara com os outros Homens-Aranha ali na mesma taxa de frame ali, então eles são iguais, eles estão no mesmo nível agora, sabe? Meu, isso é usar a técnica em favor da narrativa, não é só porque, ai, é legal, porque é bonito, não, você pega um negócio que realmente existe, é uma técnica ali do meio da animação e você aplica isso pra, de um modo subjetivo, agregar a história que você tá contando. Falar que precisar, não precisava, porque a gente acompanhar o arco do Miles do mesmo jeito, se tivesse isso ou não. Mas tendo isso, tipo, é uma camada tão mais sofisticada.
Totalmente,
e perfeito. Gostosa quando você percebe isso e aproveita, porque agora...
É informação que você abre o sorrisinho no canto da boca, né? Quando você percebe, é isso?
Exato.
E no segundo filme, isso conseguiu se aprofundar, um negócio que eu não achei que aconteceu. Eu achei que iam só, tipo, copiar do primeiro e conseguiram trazer mais profundidade ainda pro segundo com isso.
E é uma questão que, assim, a Gabi falou que ela... Esse gosto do Homem-Aranha que ela tem já se expandiu quando ela me conheceu. E, assim, muito dessa coisa foda que eu acho da técnica da animação, eu peguei ali com ela também, porque, assim, provavelmente eu estaria escutando outra pessoa falando isso na época, mas, assim, como a Gabi tava acompanhando isso muito de perto e trazia também as informações pra mim, tipo, parece que aquele negócio, eu tava legal, pronto pra saborear isso naquele momento, sabe?
Que massa. Mas tem um negócio que é interessante sobre essa questão de animação e revolução, né, tipo, de técnica. E assim, eu concordo 100% com vocês, até porque isso que o Maurício falou é muito legal, justamente porque é essa sensação do sorrisinho no canto do rosto, né? De tipo, é especial, é comercial, mas é especial. E aí, até o exemplo da Disney é interessante, porque é aquele negócio, a Disney é a maior de todas, né? Então ela ditou por muito tempo e ela ainda dita no mercado de animação, no mercado de arte, da galera que trabalha com produção, né? Tipo, galera que trabalha no mercado, ela ainda dita a principal direção de arte, a mais popular, tá ligado? Tipo, então, ela segue essa fórmula e sempre vai seguir. Então, tanto que o que muda, geralmente, das questões das animações, não é nem a direção de arte, é o renderizador da Pixar que tá cada vez melhor, né? Que é o Renderman, que é uma engine que foi criada lá nas antigas, lá com Toy Story, e até hoje ela tá sendo, tipo, evoluída, e é da Disney Pixar, né? Então, tá muito ali dentro disso. Agora, a surpresa vem de isso vir de um estúdio como da Marvel barra Sony, né? Porque, querendo ou não, é um estúdio ainda de, tipo, do mainstream. Então, eu acho que a surpresa positiva nesse aspecto é justamente um produto como esse tão diferente surgir de uma empresa do mainstream que arriscou, que permitiu mais teste. Que, querendo ou não, por exemplo, que nem a gente conversou recentemente quando a gente falou sobre Star Wars Visions, né? Quando a gente comentou, inclusive, da segunda temporada, que tem animações de estúdios ocidentais, de países diferentes que não europeus, inclusive, que não são lá do Japão, você nota que existe, tipo, vários estúdios que estão realmente tentando fazer coisas diferentes, sabe? Isso não significa que é o popular, que é a parada que vai vender, mas você vê que existe vazão artística para brincar com a mídia, né? E aí, só um comentário também complementar a isso, é que uma parte interessante do lance de agora a gente sempre referenciar muito o Spider-Verse, é que uma parte curiosa é a gente relembrar de Arcane. E Arcane, e muito usa o que a gente viu em Spider-Verse. Só que a parte interessante da história de produção é que Arcane é uma produção mais antiga do que Spider-Verse. Só que teve problemas pro seu lançamento, então só saiu em 2021. E é engraçado, porque eu acho que por pouco, Arcane não virou, tipo, a parada que, tipo, olha, Spider-Verse fazendo como o Arcane faz, tá ligado? Uhum. Tipo, algumas técnicas serem parecidas, o lance da, tipo, o render do 3D utilizado...
Simulado 2D,
hand paint, né? Entendeu? É hand paint, né? Em cima de 3D. E, pô, é interessante isso, porque a gente fica nessa parada. Mas foram dois projetos diferentes que não conversam entre si, que estavam sendo produzidos na mesma época e estavam meio que caminhando pra isso que a gente hoje tem, e que o Maurício lembrou muito bem, o filme da Tartaruga Ninja, meu amigo, é o meu hype de cinema do ano, assim, tranquilaço.
Vai ser incrível isso aí, mano. Vai ser incrível.
Mas é muito legal a sua comparação, Pedro, porque eu super consigo ver isso, mas ao mesmo tempo que os dois, eles trazem essa identidade visual muito similar, né, e que dá pra fazer a comparação, Arcane tem até esses momentos que, tipo, pisca um framing que tudo parece que é, tipo, uma ilustração 2D mesmo, pra, tipo, dar uma sensação de que a cena rapidamente dá um sustinho, assim, na gente, sabe? Uh-huh. E Spider-Verse tem muito disso também. Mas é muito bom ver como, tipo, em Spider-Verse isso faz muito sentido com o personagem que saiu de um quadrinho, tá ligado? Então, tipo, é legal de você observar as duas obras que são tão similares, mas cada uma meio que pende pra sua própria necessidade, né? Então, só comentando isso meio raso, porque eu sei que não é o ponto aqui da gente ficar falando sobre isso, mas é só destacando que, tipo, eu acho que pra Aranhaverso ter esse estilo simulando o quadrinho, né, é o que torna também mais amarrado ainda, porque Arcane não, sei lá, tipo, é uma identidade visual muito da hora, a gente concorda, até lembra um pouco o jogo, né, porque o jogo também...
A gente gravou um episódio sobre Arcane, inclusive.
Sim, estamos falando, tem uns episódios sobre Arcane, mas lembra até um pouquinho o jogo, porque o jogo tem um 3D, mas ao mesmo tempo não é, tipo, tão 3D assim, não é aquele jogo, sabe... Enfim, não sei explicar, mas... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Não quero me aprofundar muito nisso, não. Só sou muito paga-pau de Aranhaverso e quis defender.
É justamente engraçado também esse ponto de surpresa da gente tá falando que a Disney, né, que carrega tudo, a gente é o parâmetro, né, e daí vem de um estúdio como a Sony, um bagulho tão revolucionário, porque se a gente for pegar também o retrospecto da Sony tirando o Sam Raimi, é bem puxado, né? Se a gente for pegar a coisa de super-herói deles.
Pois é, né,
Venom, Morbius, Kraven vai ser uma merda.
O Maurício, ele vai falar mal de Venom,
eu
Maurício.
Eu estou aqui pra defender Venom.
Pô, cara, não dá, velho.
Eu já tive essa conversa com o Maurício.
Tempo de Carnificina é horrível, cara. Puta que...
Vão lá ouvir o podcast do Aracnofunk, vocês vão ver que eu dou nota 8 pro filme do Venom.
Boa. Pelo amor de Deus.
Vamos escutar.
Você é leigo. Mas não, brincadeira. Mas, tipo assim, gostando ou não de Venom, é fato que não beija os pés no Aranhaverso, saca? Então, tipo... Sim.
Não, mas aí também...
É muito foda como veio da Sony isso, saca?
Nossa, ergueu a régua demais.
Sim, mas é porque acho que quando é a Disney, a gente já espera uma animação foda, sabe? Eu lembro que quando veio da Sony, eu fiquei com medo. Eu falei assim, puta cara, com a Sony, será, tá ligado? Que vai vir algo tão bom assim. E aí, calou minha boca, não botou fé.
Ô Bianese, eu vou um pouco além, porque eu lembro que na época eu acompanhei um pouquinho as notícias, assim. Ah, a Sony vai lançar uma animação do Miles Morales. Tipo, eu fiquei, ok, mais Homem-Aranha no cinema, gosto.
Uhum.
Assim, eu não tinha nem expectativa, eu não, nem podia imaginar que viria um negócio desse. Porque pra mim era muito assim, ah, é um desenho que tá saindo no cinema. É tipo, sei lá, vai sair um filme de Dragon Ball agora, sabe?
Exatamente.
Filme desenho, né? Não filme live action, mas tipo, ah, vai ser um filme de Dragon Ball legal. Quando sair no cinema eu vou assistir tudo. Ah, é o Miles Morales? Beleza, estão querendo vender ele mais comercialmente aí. E é isso. Mas assim, nada... podia me preparar. Eu acho que ninguém tava preparado pra...
É, o lance da expectativa é impossível, né? Tipo... Mas e falando do filme mesmo, assim, inclusive, já fica aí o alerta pro ouvinte, a gente vai começar a falar de spoilers aqui nesse bloco, né? Mas eu espero que vocês continuem a conversa pra ouvir a gente falando sobre os dois filmes. E, enfim, passando pra falar sobre o filme em si. A Gabi... Inclusive, eu tô curioso pra ouvir da Gabi a opinião dela, porque ela diz que o 2, pra ela, teve tanto impacto quanto o primeiro. E pra mim é engraçado, porque... O primeiro teve muito impacto por vários motivos. Eu acho que isso que o Maurício tá falando... Eu acho que é o principal. Eu acho que o principal do primeiro filme que me impacta é o lance de, tipo, ok, eu nunca pude me preparar pra esperar ver isso aqui.
Uhum.
Eu acho que esse é o principal pra mim, assim, parando pra pensar. Segundo, o fato de ser o Miles Morales, de ter toda aquela história, sabe? Tipo, que é emocionante, né? Tipo, pra mim é o lance do conflito com o tio dele, sabe? O tio dele ser o vilão, assim, e acontecer, né? Tipo, a morte dele no final. Cara, pra mim é aquele negócio assim, é o tipo de situação que você... Caralho, sério, que merda. Porque a gente tá muito... Que gosta do Homem-Aranha e lê, enfim, assiste há muito tempo. Inclusive, o que a Gabi falou sobre o Homem-Aranha ser o herói mais brasileiro do mundo. O Homem-Aranha é o herói que se fode, né? Ele é o cara que se... Ele é um fudido. Ele tá... E todas as versões dele, principalmente no geral, ele tá sempre se ferrando. Ele tem problemas mundanos. Então, a gente consegue, né? Tipo, como pessoas mundanas, a maior parte das pessoas que estão consumindo ele.
E brasileiros, que são todos fudidos.
Brasileiros. A gente consegue ter essa identificação com um personagem que, apesar dele ter superpoderes, o superpoder dele não exatamente distancia ele da gente, né? Dessa conexão. Então, eu acho que o fato dele ser assim, ele sempre ser colocado em conflitos que, tipo, colocam ele em dilemas morais, colocam ele, tipo, em dilemas, inclusive, relacionados à própria família, aos relacionamentos que ele tem, né? Isso, tipo, se repete, independente do Homem-Aranha. E aqui, quando tem essa situação do tio dele e de uma forma diferente ao que a gente tá acostumado, né, com o lance do Peter Ben. Do Peter Parker, sabe, quando você, tipo, muda essa relação e coloca, só que apesar de mudar essa relação, colocar ele no mesmo lugar do Peter Parker só por uma forma diferente e, cara, sério, tipo, pra mim é simplesmente excepcional, saca, tipo, como...
Ainda mais que envolvendo, tipo, querendo ou não, existe esse viés racial também, né, e nos quadrinhos, exato, o tio do Miles, ele se envolve com droga, esse monte de coisa, e a gente consegue ver isso um pouco transparecendo no filme, apesar deles não, né, verbalizarem isso, mas tipo, existe esse peso a mais, né, só complementando o que você tava falando.
Ele não tá envolvido com droga, mas ele tá envolvido com crime, é tipo, uhum, né, tipo...
É, gente... similar.
Com o rei do crime.
Quando você para pra comparar, assim, as duas versões, Peter e Miles, essa figura do tio, eles são praticamente, assim, antagonistas, né, porque o tio Ben sempre foi a figura paterna do Peter, e daí ele morreu e ficou naquele pedestal. Ele é a bússola moral do Peter.
Isso.
Em qualquer momento da vida dele. O Miles, ele tinha no tio aquela figura, pô, que cara da hora, ele é descolado, meu pai é mó Caxias, sabe, muito certinho.
Isso.
Esse meu tio aqui é da hora, ele me leva pra grafitar, ele é o tio parça. Mas daí, essa figura dele, tipo, é despedaçada quando ele descobre que o tio dele é o Gatuno. E daí ele fica em conflito, pô, mas é o meu tio, mas ele é um criminoso, sabe? Eu não sei o que pensar a partir disso.
Sim.
Mas assim, até falando do segundo filme, é interessante porque o segundo filme foi anunciado, né? Tipo, todo mundo ficou animado, quem não ficou é maluco, completamente doido das ideias. Só que eu confesso que eu fui pego de surpresa, porque eu não sabia. Eu fui para o cinema sem saber que ia ter um terceiro filme, que ele não
Esse
ia ter
é
final.
Esse é o problema. Esse é o maior problema.
Então, é até isso que eu queria saber de ti também, porque, assim, sendo sincero, pra mim, a experiência deu uma leve piorada em relação ao primeiro, justamente porque o filme foi chegando no final e eu tava meio que assim, pô, o filme é longo, né? Mas, porra, vai longe ainda, né? Aí o filme termina e eu falei, uai... Que porra é essa?
Mano, a sessão que eu e o Maurício, a gente tava, sério, as pessoas começaram a berrar, eu não tô nem brincando. Tipo, todo mundo assim começou, não! Começaram a berrar, assim, então teve, tipo, uma comoção enorme, foi, tipo, gritaria por uns, sei lá, 15 segundos só.
Eu não berrei, mas acho que eu só tenho um gritinho.
Maluca, sabe? Então foi muito, muito maluco isso.
Eu me senti, assim, incapaz traído com a minha própria profissão, na verdade. Porque, assim...
Você não sabia também?
Não, eu sabia. Só que, assim, tanta gente não saber me pôs em xeque, tipo, eu não disseminei a informação, o bastante, tá ligado? Porque eu sou jornalista e, pô, como ninguém sabia dessa porra? Porque eu fui, tipo, sabendo disso, tá ligado? Que ia ter.
E eu não sabia.
É isso que é foda, porque eu sinto que é uma responsabilidade de ambas as partes, tanto do público quanto do próprio filme. Porque quando foi anunciado como parte 2, né? Eu lembro que eu vi, o Maurício até comentava comigo que ia ter duas partes e tudo mais. Parte 2 não, que ia ter dividido em duas partes, isso que eu quis dizer. Mas, ao mesmo tempo, parece que eles só divulgaram isso no início, quando foi, né, mostrado que ia ter uma segunda...
Era isso que eu ia falar.
Duas partes, que ia ser dividido em duas partes. A divulgação não mais pesou sobre isso, sabe? Tipo, essa informação meio que se perdeu. E eu acho que eles fizeram isso de propósito, sim.
O famoso cagou e andou.
É, eu acho que eles fizeram isso de propósito, sim. Porque eu acho que você dividir em duas partes dá pras pessoas aquela sensação de... Ah, eu nem vou ver no cinema. Isso falando sobre pessoas que não ligam tanto,
sim,
pra
sim,
ver, tipo, a obra-prima que é visualmente isso. Mas tem gente que não liga, que só liga pra história, né? Então deve ter gente que ia ficar, tipo... Ai, não me importo de ver no cinema, então. Eu vou esperar pra ver quando outro filme for lançar. Porque, sei lá, eu sou ansioso, eu não gosto
faz
de esperar,
sentido,
tudo
faz
mais.
Sentido. Uhum.
Então eles não quiseram, acho que, divulgar essa informação pra mais gente em peso no cinema, né? Mas, querendo ou não, foi um tiro no pé. Porque muita gente tá criticando o filme por conta disso, porque não sabia. E é louco, porque eu mesma tinha esquecido. É que o Maurício me lembrou momentos antes da gente sentar no cinema, por algum, sei lá, a gente tava conversando, ele mencionou isso, tipo, ah, tem duas partes, né? Eu fiquei, ué, tem duas partes dele? Gabriela, a gente sabia disso já faz mil anos que a gente tava falando disso, e eu, tipo, mano, eu não lembrava disso.
Cara...
E é totalmente porque essa informação se perdeu, sabe? Então eu entendo o público ficar insatisfeito, porque existiu esse descaso aí dele de divulgar isso direito. Mas também, né? Era só você pesquisar ali
parte,
e aparecer,
né?
Então não sei de quem foi a responsabilidade.
Quando a galera foi pro cinema assistir Matrix Reloaded, a galera também não sabia que ia ser dividido em terceiro filme aí.
É, então, isso aí eu acho meio burrice, viu?
E o ouvinte que está nos escutando, entenda como parte 1, parte 2, porque literalmente a história acaba na metade, tá? Não
exato.
É que, tipo,
é,
o filme tem
metade.
Uma conclusão e daí o próximo vai ser uma continuação da história. Não, é a mesma
ele
história.
Ele termina no meio de um par.
No meio do clímax, tá ligado? Do filme.
É igual o que aconteceu com o primeiro, né? Porque o primeiro, quer dizer, é totalmente diferente isso que eu quis dizer. Porque o primeiro, ele é super fechadinho. E
sim.
Aí, tipo, dá pra você trazer uma continuação e tudo
exato.
Mais. E acho que é justamente por isso que eu vou até enganchar aqui e falar o porquê que eu senti que foi uma experiência similar e que pra mim o 2 também tá em pé de igualdade do primeiro. Porque assim, o primeiro, como eu disse, é uma historinha fechada. Mas eu senti que muitas coisas foram trabalhadas meio que superficialmente porque não tinha tempo suficiente pra levar elas um pouco além. Então, tipo, é uma história que se completa, é perfeita, 10 de 10, obviamente. Só que, por exemplo, tinha muitos personagens... E muitos deles não puderam ser, tipo, extremamente trabalhados. Os mais trabalhados foram o Peter B. Parker e o Miles. E, sei lá, a família do Miles, o tio dele, né, que apareceu. Até o pai e a mãe dele ficaram um pouco mais de lado, né? Não foram tão bem trabalhados. A Gwen mesmo, tipo, ela apareceu. Só que a gente não sabia nada sobre ela direito. Ela mencionava o passado dela rapidinho e ficava por isso mesmo. E os outros que apareceram lá, o Noir, a Penny Parker, nem... Sabe, nem tiveram aprofundamento. Então eu senti que ficou faltando isso, sabe, no primeiro. Mas enfim, até aí supriu porque a gente conseguiu ver o que importava. O segundo filme, eu não tava com uma expectativa de que eles fossem trazer tanta revolução, mais ainda revolução visual que... Teve sim, tipo, não tava imaginando que ia ter todos esses estilos de animação trabalhados e apresentados de um jeito tão surpreendente. Sem contar que eu achei sim que eles iam aprofundar outros personagens que não tinham sido aprofundados, tipo a Gwen mesmo, a relação do Miles com os pais. Só que a forma como foi feita me surpreendeu muito, e não somente isso, mas tipo... Pra mim é muito louco que esse filme basicamente é uma mensagem pras pessoas que não estão aceitando as mudanças em relação aos personagens que eles, tipo, consideram intocáveis. E eu achei esse roteiro, tipo, muito bom. Isso me manteve, assim, de olho arregalado,
é,
tipo,
é
meu Deus,
mesmo.
Eles tiveram muita coragem de fazer esse filme. Tipo, basicamente o Miguel O'Hara cara é os nerd reaça que estão falando, você não devia estar aqui pra qualquer pessoa que seja verdade. Uma minoria que tá sendo representada, tá ligado? Então, tipo, eu assistindo aquilo, fiquei muito surpresa com o rumo que as coisas tomaram. Eu não imaginei que ia crescer tanto, o que é uma coisa que, óbvio, que ia acontecer, porque todos esses filmes de super-herói, eles têm, né, esse clímax muito grandioso, do nada leva pra essas, tipo, coisas ultra mirabolantes no roteiro, que às vezes é um tiro no pé, mas eu achei que eles foram inteligentíssimos, sabe, no que eles quiseram buscar com esse roteiro. Então, até por isso que eu me choquei, porque eu achei que eles iam, talvez, sei lá, focar numa açãozinha um pouco mais genérica, porque, mano, o Spider-Verse já tá de infudido, já tá, tipo, totalmente visto como a animação, sei lá, do século, como uma das maiores. Eles não precisavam fazer nada tão grande assim. Então eu achei que, eles vão, tipo, manter a qualidade, mas não vai ser nada parecido com o primeiro. E pra mim foi tão legal quanto. Mas eu acho que também ajudou que eu já sabia que ia ter uma segunda parte, porque eu vi que todo mundo na sala ficou em choque e eu, tipo, mano, talvez se eu não soubesse, eu também ia ficar decepcionada. Tipo, como assim eles me deixaram com esse monte de ponto de interrogação na cabeça?
Traído.
Eu ia ficar frustrada, Mas como eu sabia, eu não fiquei. Então, só explicando aqui o porquê que eu achei tão legal quanto o primeiro filme.
Eu vou aproveitar o gancho da Gabi pra falar, porque é engraçado. Porque quando ela tava começando a falar a frase dela, eu tava me identificando muito. Só que daí eu falei assim, não, mas calma aí. É exatamente o oposto, a minha opinião. Porque
o quê?
O negócio, eu concordo super. De, tipo, tem muito personagem, daí não consegue trabalhar todos, papapá. Só que pra mim isso é o segundo filme, tá ligado? Muito contrário do primeiro. Por quê? Eu amei que tem centenas de aranhas para um viés de fanzice, de easter egg e de ter inclusão visual ali na tela. Mas ao mesmo tempo, quando você coloca 200 Homem-Aranha na tela, me gerou uma sensação de massa, de tipo, nenhum deles é especial, tá ligado? Nenhum deles tem os seus próprios valores, suas próprias coisas. E por eles todos serem basicamente manipulados, digamos assim, pelo Miguel O'Hara, saca? Tantos assim, eu fiquei sentindo que faltou personalidade roteirística, digamos assim, pra cada um deles. Isso me faltou. Eu fiquei com uma sensação de que o visual de cada um deles é muito legal, mas é genérico, porque são só vários aranhas vestidos com roupas diferentes, tá ligado? Eu fiquei com essa sensação. Eu prefiro, geralmente, quando são poucos personagens mais aprofundados do que centenas de personagens rasos. E quando chegou naquele universo que é visualmente fantástico, né? Que é de assistir. E eu vi tantos Homem-Aranha, eu falei assim, pô, mas nenhum deles questionou, tá ligado? Por que que é o Miles Morales é o especial? E
isso foi uma reclamação muito geral, né, mano? Tipo, muita gente assim, tava reclamando disso mesmo.
É, eu fiquei tipo, beleza, não é um problema o Miles Morales ser o escolhido para ter essa redenção de fato e tentar confrontar. Mas todos os outros que estão aqui, tipo, estão aqui de zoeira, tá ligado? Estão aqui comprando, estão aqui que
conformados,
né? Conformados, tipo, que eu senti isso, tá ligado? E isso me gerou um negócio meio ruim, assim, nesse momento. É bem no meio do filme que eu achei um filme um pouco longo, podia ter um pouco menor, assim, tá ligado? É, ainda mais que já vai ter uma parte 2, então eu acho que podiam ter encurtado um pouco, porque eu acho que ali no meio tem uma barriguinha, e que é bem nessa parte que aparece todos os personagens. Eu me perdi no primeiro momento, tipo, caramba, são todos os personagens que eu já vi nos quadrinhos, que legal, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, é só isso que eu vou saber sobre eles pro resto da minha vida, porque eles não vão ter mais relevância nenhuma no próximo filme também, tá ligado? E daí me gerou uma sensação meio de, tipo, tá cheio demais e eu não tô conseguindo gostar especialmente de nenhum deles, tá ligado? E os que são escolhidos para ter uma personalidade mais forte, que é o Spider-Punk, que diga-se de passagem, que personagem.
Nossa, melhor personagem.
Foda visualmente, assim. Puta, que personagem foda, sabe? Tipo, eu gostei que ele é meio lobo solitário, assim. Eu achei legal. O indiano, eu achei ele muito legal, mas eu também não achei ele especial de... Podia ter sido qualquer outro, assim, eu senti um pouco disso. É, eu queria que tivesse entrado em mais
Você é maluco.
Mais questões da cultura indiana, ainda mais. Acho que pra mostrar que ele, de fato, os laços familiares da cultura indiana são completamente opostos dos estadunidenses. Mas aí é brisa minha, é tipo coisa que eu gosto de ver, né? Eu queria menos personagens, mas que, mano, tivesse aprofundado pra caralho neles, né? Então foi isso que eu senti meio craudiado, um filme meio cheio de coisa, mas ao mesmo tempo nenhuma delas é muito aprofundada, sabe? E isso é, pra mim, é diferente do primeiro filme, que eu senti uma conexão com cada um daquele grupinho, assim. Mesmo que eles fossem claramente mais coadjuvantes, parecia que para o propósito de jornada do Miles, eles faziam mais sentido naquele momento, tá ligado? Então, por isso que eu gosto mais do primeiro, principalmente, assim, porque o lance de não ter final, eu já sabia, então não me incomodou. É, provavelmente, esse foi meu único ponto de crítica, assim, de me fazer gostar mais de um do que de outro, porque, tirando o resto, a animação, porra, é ainda melhor, e por aí vai, né? A gente já conversou sobre isso aqui.
Eu tenho argumentos pra rebater isso aí que você falou, Bianese.
Eu nem falei nada porque eu sabia que o Maurício ia defender exatamente o que eu penso, então vai lá.
É, não, é porque, assim, vamos lá, só voltando ali pro comecinho do assunto, quando divulgou divulgaram mesmo que ia ter parte 1, parte 2. Foi na primeira divulgação num evento, numa Comic Con, sei lá das quantas aí. E eu nunca mais esqueci, porque a partir do momento que eu vi parte 1, isso alugou um hotel fazenda na minha cabeça, sabe? Então eu sabia que ia ter mais dois filmes de Aranhaverso
com cavalos
pra
e araras.
Me saborear. E realmente, daí teve essa mudança na divulgação. Aí eles passaram a divulgar como através do Aranhaverso e além do Aranhaverso, que vai ser o terceiro. E muito provavelmente foi por essas questões que a Gabi já falou, e a gente vê que isso é uma estratégia de pensamento da própria indústria mesmo, que se não me falha a memória, eu acho que o próprio Vingadores Guerra Infinita, ele tava como parte 1, parte 2, e depois virou Guerra Infinita e Ultimato. Mas, pegando esse gancho aí que você falou, eu admito também que, assim, na primeira assistida ali no cinema ainda, eu ficava tipo, pô, mas os Peter Parkers estão se rendendo a esse pensamento meio maquiavélico, né, do Miguel O'Hara, que os fins justificam os meios, coisas parecidas. E realmente acontece, cara, quando a gente pega pra ver, assim, um histórico do Peter Parker nos quadrinhos e até em outras mídias, a gente lembra, a princípio, nos quadrinhos, Peter Parker apoiou o Tony Stark em Guerra Civil, que ele tava prendendo lá os heróis, tudo assim, de uma lei que era ali aparentemente injusta, então ele apoiou isso, depois se rebelou, foi contra tudo. No filme a mesma coisa, no filme Guerra Civil também, o Homem-Aranha ficou do lado ali do Tony Stark também. Quando a gente lembra de Homem-Aranha 2, essa frase é dita ali no meio do filme, e depois ele fala no final, quando ele tá tendo o último embate com o Octopus, quando o Octopus tá ali meio, eu ainda sou vilão, mas tô recuperando meu lado humano. Ele fala que, às vezes, pra gente fazer o que é certo, temos que desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. Então, também, eu acho que vem muito conversando com isso que o filme tá construindo pra esses Homens-Aranhas. E eu acho que o último exemplo que eu tenho que dar aqui é o jogo de PS4 que saiu, que eu acho que, assim,
que é
a maioria das pessoas gosta. É
puta jogo, né?
É uma excelente representação do Homem-Aranha ali, que a gente acompanha também. E no final, a Tia May tá doente, ele tá com um remédio pra curar ela na mão, só que ele tem que fazer a escolha. Ou ele salva a Tia May, ou ele guarda o remédio pros médicos conseguirem replicar e fazer a cura pra salvar toda a cidade. E ele escolhe sacrificar a Tia May. Então, assim, percebe que nessa narrativa do Homem-Aranha, que a gente tá vendo aí de várias versões, é muito sobre a perda dele, ele se sacrificando pelo bem ali de outras pessoas. Eu não quero usar a palavra bem maior, que, enfim, isso abre brecha isso pra coisas muito perigosas,
é
né?
Outra coisa.
Isso é Os Incríveis.
É, não, eu não sou o Grindelwald aqui. Mas, assim, é muito sobre ele se sacrificar, tipo, meu, vai doer, mas eu aguento se isso for pra, tipo, pra essas outras pessoas ficarem bem. Então, eu acho que é plausível, sim, a gente pensar que vários Peter Parkers ali no multiverso se permitiram perder os seus Tio Bens, os seus Capitães Stacys ali, que também tava, a gente tava vendo a morte deles, pra que isso não sacrificasse, não significasse o fim de todo aquele universo que ele vive, que é o que a gente viu que começa a acontecer ali no universo do Homem-Aranha indiano, que é o que o Miguel conta que aconteceu ali com ele.
Sim.
Então eu acho que são, no primeiro momento me causou esse estranhamento também, mas depois eu fui digerindo e repensando nisso, fui lembrando desses exemplos e falei, não, realmente faz sentido. É que o Miguel, ele se coloca naquela figura assim de sargentão, aquelas coisas que a gente não tá acostumado a ver o Homem-Aranha seguindo esse tipo de figura, né? Mas eu acho que é quase que fosse um pensamento de colmeia ali, um pensamento coletivo que todos eles estão alinhados, assim, nessa maturidade, tipo, não, é foda, mas a gente tem que perder pra que tudo isso aqui fique bem, fique do jeito que está.
É que tem uma licença poética também nesse ponto, que é o fato, assim, de justamente, eu concordo, eu acho que é super coerente isso dentro dos aspectos que fazem o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha, e a principal mensagem que eu acho que, no geral, as histórias do Homem-Aranha e o Peter Parker sempre carregaram no decorrer do, tipo, dos filmes, dos quadrinhos e tudo mais, que é justamente essa. Às vezes você se sacrifica pelos outros, né? Você sacrifica você, a sua vida, as coisas que são confortáveis pra você, pra salvar o mundo, né? No caso do Homem-Aranha, pra estar lá salvando pessoas, o caramba 4, sacrificando relacionamentos, etc, etc, etc. Aí vem a licença poética de justamente pra poder causar, inclusive, um impacto de mensagem dissonante e também tão importante quanto, que é o que o Miles Morales vai, em tese, né? Em tese, é o que está se desenhando para trazer a mensagem de que pau no cu, tá ligado? Às vezes não é sobre me sacrificar pelos outros. Eu, às vezes, também preciso defender o que é confortável pra mim, a minha vida, a minha família, né? Tipo, que também é uma mensagem importante, né? Então...
É isso, né? Tipo, é a parada do subtexto. É difícil enxergar isso no primeiro momento. Eu entendo muito o estranhamento que o Bianese teve, que todo mundo teve assistindo esse filme. Com certeza ninguém, tipo, ficou de boa com todos os Homens-Aranhas assistindo assim. Mas, tipo, existe muito essa mensagem lá no fundinho, sabe? De, tipo, é até complexo, porque são coisas que a gente deixa passar, às vezes, sabe? Tipo, a gente faz isso na nossa vida.
Agora, um comentário interessante que conecta com o que vocês falaram, inclusive a questão de estranhamento e tudo mais. E pra mim, o estranhamento nem tava nessa relação, enfim, das atitudes, mas meu comentário é sobre a questão de explorar narrativamente os vários personagens, né? Eu tenho um lado positivo desse aspecto de ter muitos Homem-Aranhas e tudo mais, porque isso se conecta com Pedro Criança, porque quando eu assistia, por exemplo, o desenho lá dos anos 90 da série animada do Homem-Aranha, eu amava os episódios que o Homem-Aranha tava com roupa diferente, era a roupa do simbionte, era a roupa, a armadura. Tem um episódio, um grupo de episódios, acho que era, sei lá, três episódios, assim, três partes, que ele encontrava com outros Homem-Aranhas de outros universos, inclusive tem a Vovó Aranha lá e tudo mais. Tipo, cara, eu sempre gostei dessa pataquada, tá ligado? Então, me conecta um pouco com esse meu lado bonequeiro, assim, né? De, tipo, versões diferentes do Homem-Aranha, e eu acho isso muito divertido. Só que o lado negativo disso, e aí conecta já mais com o Pedro relativamente mais recente, lendo as histórias do Homem-Aranha, é que eu sempre gostei mais de ler as histórias do Homem-Aranha ao invés de histórias do Homem-Aranha em grupos, saca? Tanto que as histórias do Miles Morales quando ele começou no Ultimate, que eram sobre ele, eu achavam fantásticas. Só que aí passou uns anos e aí as histórias do Miles Morales foram colocadas na revista que era do Aranha-Verso. E aí tinha Mulher-Aranha, tinha um monte de gente, tipo, dividindo espaço. E aí eu acho que o drawback, né? Tipo, o revés de colocar um personagem num grupo é que você fica brigando por espaço de tela e por relevância narrativa, né? E eu acho que no primeiro filme é muito claro que é um filme sobre o Miles Morales, né? O segundo filme, pra mim, é até um negócio que eu conversando com a minha namorada depois que saí do cinema, que ela comentando sobre isso, que eu falei pra ela, assim, que eu senti muito que no segundo filme a gente tá dando... fazendo meio que um círculo, porque apesar de o Miles Morales ainda parecer o personagem principal, eu quase que sinto que no segundo filme é mais uma história sobre a Gwen do que o Miles, saca? E eu realmente não sei pra onde que a história vai no terceiro filme, eu não sei nem o que esperar exatamente, mas eu acharia muito legal se essa minha impressão se confirmasse, sabe? De tipo, de realmente a gente tá não só contando a história do Miles Morales, sabe? De eles estarem querendo realmente contar a história, tipo, da Gwen também. Ela, tipo, ser tão importante quanto o Miles. E óbvio, os outros não vão, é impossível a gente ter essa imersão narrativa, saca? Mas só o fato desse segundo filme ter tido tanto destaque na Gwen e no passado dela e na relação dela com o pai, eu já valorizei bastante, sabe? Então, eu acho que é inevitável que personagens acabam ficando, né, tipo, meio que de lado, mas aí também, tipo, tem que dar o braço a torcer, né, tipo, na realidade, assim, é um carinho na cabeça, mas ao mesmo tempo é uma bronca também, narrativamente falando, porque quando a gente olha pro Spider-Punk ou o Spider-Man Ninja, eles claramente, tipo, sobressaem aos olhos, assim, do ponto de vista, assim, cara, por exemplo, o Bianese elogiou o Spider-Punk, porque ele é muito foda. Ele é muito foda, mas ele não tem profundidade nenhuma narrativa. Só que a nuance dele...
Eu ainda falei, visualmente, né?
Porque a nuance dele é foda. A nuance dele traz narrativa. As poucas falas dele, a atitude dele, a forma como ele age, é o suficiente, irmão. Você não precisa saber o passado dele, você não precisa saber o que aconteceu. Ele já te entregou o suficiente. E essa é a parte que a gente passa o carinho, aí a parte da bronca é que, tipo, infelizmente eles não se esforçam tanto quanto eles se esforçaram pro Spider-Punk pra todos os outros que vão aparecendo com um pouco mais de destaque, saca? Tipo, e aí acaba soando mais... aí eu não sei se o Maurício concorda, acaba soando mais... fanservice, saca? Tipo, do que qualquer coisa. Tipo, tipo, o Ben Reilly, por exemplo, Ben Reilly, whatever, assim, pra quem não conhece o Escarlate, sabe, na história, vai lá, pô, ele tá todo cabisbaixo e narrando e tudo mais, e não sei o que, e beleza. E é isso. E que uma pessoa que não conhece, zero impacto. Agora, uma pessoa que nunca viu o Spider-Punk, irmão, já deve tá querendo comprar boneco do Spider-Punk, tá ligado?
Eu entendo o seu ponto, até concordo em partes.
Ah, você tá errado.
Não, errado não tá, porque é uma visão super... pertinente.
Você é burro.
Mas é porque, ai, cara, é que o jeito como, pra mim, só deles trazerem uma animação diferente pra cada personagem já traz profundidade pra eles, sabe?
É, isso é muito
então,
doido.
Tipo, o mundo do Homem-Aranha indiano ser daquele jeito, com aquelas cores, tipo, vibrantes. E ele, pra mim, a personalidade dele já foi tão forte quanto do Homem-Aranha punk, tá ligado? Tipo, ele ser um carinha mais, tipo, ah, eu sou todo certinho, bonitão, eu não tenho problemas na minha vida.
É, eu gostei muito do indiano também, eu gostei muito.
É, tipo,
dele.
Eu não tenho problemas na minha vida, eu me acho, mas ao mesmo tempo sou um cara muito legal, tipo, eu sou perfeito, mas ainda acontecem desgraças na minha vida, sabe? Eu senti que esses que eles deram um pouquinho mais de destaque, né, que virou meio que uma turminha, o Spider-Punk, o Homem-Aranha Indiana, a Gwen e o Miles, né, viraram um quarteto aí. Pra mim, tiveram, tipo, tempo de tela iguais, o Spider-Punk até menos, mas acho que foram inteligentes em colocar menos, porque ele tem mais impacto visual e... Igual você falou, né? Tipo, o pouco que ele aparece já é o suficiente. Eu não achei que foi, tipo, puro fanservice, sabe? Até porque existe, igual eu falei, esse subtexto desses Homens-Aranhas estarem seguindo o Canon e aí apresentar pra gente esse dilema de que, tipo, é muito redondo, cara. Toda uma indústria... uma indústria não, né? Uma série nova do Homem-Aranha novo. E eles estão caindo na mesmice, que é uma coisa que já vem acontecendo com personagens, não só Homem-Aranha, mas qualquer personagem que vai ter, tipo, remake ou filme novo ou qualquer outra coisa. Sempre uma mesmice. Porque não pode mexer, e ele seguindo essa linha. Então, pra mim, tipo, tudo isso não foi puro fanservice. Pra mim, serviu a narrativa, sabe? Óbvio, teve fanservice sim, não tem como negar. Mas, pelo menos, trouxe uma mensagem muito foda. Deixou a gente, assim, curioso pra saber o que eles vão fazer. Tipo, porque isso tá envolvendo um monte de gente. Será que vai ter, tipo, uma guerra de vários Homens-Aranha contra vários Homens-Aranha? Ou todos eles vão chegar num consenso? Tipo, é muito... Eu fico, tipo, intrigada pra saber o que vai acontecer, sabe? Então,
porrada
pra mim
no
isso
Miguel
não chegou.
Hara.
Vamos ver, né? Se vai ser uma rodinha de rechaçar ele, coitado. Que é extremamente lindo e gato, inclusive. Fica aí o meu adendo.
Vampirão.
Com uma bunda desse tamanho.
Você falou da Gwen. Pra mim, ela é a melhor núcleo, digamos assim, desse filme. Eu
pra
adorei
também, né?
A narrativa dela, cara. E,
nossa,
e era
é
algo que eu sentia falta
a
no primeiro,
é
assim.
Foda.
Eu não queria que ela fosse, acabasse virando, né, uma sidekick do Miles, saca? Tipo, narrativamente. Nesse filme, ela foi tão aprofundada com a história de passado dela, contou, foi super bacana. Tem nuances diferentes da do Miles, tem aonde ela está inserida, como foi a criação dela naquela família e como isso perpetuou
isso
na
é
vida
forte.
Dela, mesmo que a responsabilidade aranha também exista, saca? Então tem muitas nuances parecidas que a responsabilidade que o manto traz, né, que é a frase clássica, mas ao mesmo tempo a personalidade específica que a criação dela teve. E isso eu achei, mano, genial. Mas eu achei também que a história dela é muito mais fechada do que a do Miles nesse filme. Então, eu acho que no próximo filme ela vai ter muito menos destaque
eu
do que teve nesse.
É. Uhum.
Eu acho que a história dela meio que se fechou. E agora ela vai seguir como auxiliar. Não quero usar essa palavra, mas auxiliando a aventura do Miles. E vai ser o filme dele, pra ele brilhar e que vai vir... A equipe dele vai voltar do primeiro filme, que é basicamente o final
Sim.
do filme, né? Já contando aqui pra quem tá nos ouvindo. Todo mundo que tava lá no primeiro vai voltar. E aí vai, de fato, se formar uma equipe para ter ele como suporte pra derrotar ou conversar, sei lá o que, com o Miguel O'Hara, né?
O final do segundo filme, inclusive, é bem emblemático, né? Nesse sentido.
Muito.
Dessa realidade em que ele, na realidade, virou bandidão, né? O Miles Morales.
Ele vira o Gatuno, né? É isso, né?
Ele vira o Gatuno, exatamente.
Muito foda. Cara.
Talvez se a Gwen não tivesse reatado com o pai dela, a gente poderia ter esse, tipo, essa perspectiva de, tá, talvez a história dela não esteja fechada, mas como ela teve esse...
É, então.
Meio que esse momento com o pai dela no fim, realmente dá a sensação de que foi fechado. Pra mim não é um problema, porque
não,
talvez isso abre a possibilidade de trabalhar outros personagens no próximo filme, né? Acredito eu que vão trabalhar bem, ou pelo menos ele vai ser um destaque Spider-Punk, né? Porque tudo deu a entender que eles estão indo pro mundo do Spider-Punk. Então, acho que a gente vai ver, tipo, o lugar de onde ele veio e talvez mostre um pouquinho mais dele, sabe?
Se chama Londres, no caso.
Você interpretou que aquele é o mundo do Spider-Punk?
Mano, você não viu quando o portal abriu que ele é todo cheio de colagem, assim? Você não reparou?
Mas é porque é da máquina que eu... É daquela pulseira que o punk criou.
Ai,
né? Não, não é que é do universo dele.
Eu quero que seja
do
universo dele agora.
Mas eu espero que seja, porque ia ser fantástico.
Muda pra lá, cara!
Ainda dá tempo.
A animação dele, o character design dele, é o mais foda de todos, cara. Tipo assim, o jeito que fizeram a animação dele, porra, é lindo, mano.
Eu quase chorei quando ele apareceu.
Compra o boneco.
É, perfeito, cara.
Cara, eu só não vou comprar o boneco, porque
não,
eu não, você
vai comprar.
Eu não achei o boneco tão legal quanto...
Vou achar.
Ainda.
Eu vou achar pra você, relaxa.
Se você achar, você pode me dar de presente, inclusive, se você achar. Tá? Já que você tá querendo procurar.
O conceito dele é incrível, tipo, porque como você representa visualmente o movimento punk, o anarquismo? Você coloca um personagem que parece recortado em todo o universo que ele vai, porque ele não se encaixa naquela realidade, e ele não quer se encaixar aquilo. Isso é muito bom, cara. É assim, o Aranha Punk, desde os quadrinhos, eu gostava muito do visual dele. Eu acho muito da hora aqueles spikes que ele tem na cabeça, a guitarra acompanhando tudo lá. Mas aí, quando ele aparece no filme, tipo, criaram um negócio tão mais legal ao redor dele pra trazer esse conceito do que é o punk, que é o anarquismo, e ele mesmo fala que ele é contra isso, ele é contra aquilo, ele é contra o sistema, ele não acredita em coerência, ele não acredita em humor. Umas coisas assim, que é óbvio puxado pro lado da comédia, mas assim, é meio que uma caricatura do movimento punk ali, né, do estereótipo punk. E isso ficou muito legal, mas eu também digo que o Aranha Punk é talvez o único grande defeito que tem pra mim no filme, porque eu assisti na versão dublada brasileira e eu queria que ele fosse dublado pelo Supla.
Caraca,
eu queria muito ele aparecendo falando, come
qual
on,
é Papito?
Papito in love. Papito in love. Papito in love. Ia ser foda.
E falando também, tipo, em visual melhorado, eu acho que o do Homem-Aranha indiano também foi uma baita evolução, porque se a gente procurar Homem-Aranha indiano no Google, acho que é uma história que...
Que perigo.
É uma minissérie que saiu... Não, é uma minissérie que saiu em 2005 e, sei lá, cara, zero criatividade da galera na época, né? Porque o uniforme dele, o que que era? Da cintura pra cima é o uniforme do Homem-Aranha que a gente conhece, e da cintura pra baixo ele só tem aquela calça indiana bufante, sabe? Tipo, sim. Uau, que
nossa, criativo. É muito preguiçoso, hein?
Nossa,
eu tô olhando aqui agora. Que preguicinha.
Como podemos estereotipar mais?
Porra. Ah, e ele usa um sapato vibe Aladdin, tá ligado?
Nossa, eu achei muito foda o estilo de luta dele, porque eles estudaram aquelas danças indianas, sabe? Então, tipo,
isso é irado,
o jeito
mano.
Como ele chuta e como o pé dele... Tipo, eu reparei muito no pé dele, assim, sabe? Sempre tá numa posição que lembra muito como se ele estivesse dançando, sabe? Muito foda. Não é uma dança, é uma luta. Desculpa, falei errado. Enfim.
Pelo que eu me lembro, acho que ele não solta teia, né? Ele não solta teia, ele tem aquele ioiozinho que eu acho que deve ser algum brinquedo meio folclórico ali, típico deles. E ele é muito molecão, né? Então faz sentido também ele ficar brincando com isso e usar disso pra se locomover, pra se movimentar. O arco da Gwen, ele corre muito em paralelo ali com o Miles. Eles estão até em momentos parecidos, né? Porque a Gwen, ela chega a contar pro pai dela sobre a identidade dela e tudo mais. E o Miles chega em momentos ali, muito perto ali com o pai dele, com a mãe que ele quer contar, mas não consegue. E depois, na conversa que ele tem com a Gwen, quando ela vai pro universo dele ali, ele fala que tá querendo contar. Ela fala, não, não conta. A pior coisa que você pode fazer é contar pros seus pais. Mas, tipo, ela falando da vivência dela. E é uma cena muito bonita quando os dois estão naquela... Tipo, naquela gárgula ali no prédio, que eles estão conversando.
De cabeça pra baixo, né?
É, daí a Gwen fica de cabeça pra baixo. Você vê, tipo, aqui na cena, pega meio que de perfil e tá os dois em paralelo, né? Então você vê que são histórias que estão correndo em paralelo. Mas depois ela vai desabafando com o Miles, e o Miles chega e fica de ponta cabeça ali junto com ela, porque ele é o único que entende o ponto de vista dela. São aquelas duas únicas pessoas naquele universo que uma sabe o que a outra tá passando e se entende, sabe? Meu, e daí é você usar o artifício da narrativa do cinema pra construir isso também. E, cara, isso é muito bonito. É feito.
Puta obra-prima, né?
E levar isso pro fator social, né, mano? Porque a gente tá se tratando de uma mulher, querendo ou não. Existiram até na internet, teve a discussão de que, tipo, apareceram muitas bandeiras trans e, tipo, mensagens subliminares, assim, nas cenas que a Gwen tava conversando com o pai dela ou no quarto dela e tudo mais. E tudo bem, não é nada confirmado, nem, o filme não tá falando, ah, a Gwen é trans, mas, tipo, você abrir esse diálogo com o público, sabe? Tipo, existe uma possibilidade de que ela seja, ou existe uma possibilidade de que um Homem-Aranha possa ser, sim, uma pessoa trans. E, tipo, a gente tá falando de um cara negro que vive numa condição, tipo, no Brooklyn, sabe? E essas pessoas que estão dentro dessa esfera social, de que tá todo mundo falando pra eles que eles não pertencem àquele lugar ou que eles não são o suficiente, sabe? E a história toda é sobre isso. Tipo, basicamente, as pessoas que são iguais a eles, tipo, são Homens-Aranhas, pessoas-aranhas, não Homens-Aranhas, porque tem mulheres e várias outras coisas também.
Seres-Aranhas.
Seres-Aranhas.
A Mulher-Aranha Aranha que é negra e grávida.
Sim, negra e grávida.
Isso,
gente,
é muito foda.
Animais também, sabe? Tipo, tem dinossauro, tem gato, tem bichinho de pelúcia, foda-se. Tem, tipo,
tem
criatura.
Dinossauro, caralho, a cena do dinossauro.
Dinossauro, Homem-Aranha. Foda-se a opinião de vocês.
Pois é.
O meu favorito é o bichinho de pelúcia, que ele ficava pulando assim nos cantos. Eu adoro olhar pra ele pulando nos cantos.
E só fazendo um adendo a isso que a Gabi tá falando, pra quem não sabe ou não lembra, o Miles, além dele ser preto, ele é porto-riquenho, tá ligado?
Uhum.
E isso tem um peso gigantesco para
os Estados Unidos, contexto americano médio.
Que ainda é americano, não tem nada a ver, só que eles são burros e é xenofóbico mesmo assim, né?
É, por isso que eu falei estadunidense, perceba, tá ligado?
Sim, importante frisar.
Exato, e quando ele veio, eu lembro que, tipo, mano, assim, sempre esteve tendo treta, né, entre estadunidense e pra baixo, né? Mas eu lembro que quando veio o Miles Morales, cara, foi um momento que tava uma tensão política, assim, com os mexicanos, muito forte, tá ligado? Então foi... Eu lembro que teve muito hate por todos os grupos extremistas norte-americanos, né, em cima do Miles, o coitado do Miles.
Então é isso, mano. Eu acho que essa conversa do Miles com a Gwen, tipo, foi muito profunda, assim, e traz muitas camadas com ela. Não só do Miles com a Gwen, mas... Tipo, a cena que me fez chorar nesse filme particularmente foi a conversa que o Miles teve com a mãe dele. Justamente, tipo, dela deixando...
Porra, essa é absurda.
Eu amei como eles aprofundaram a relação dele com os pais, né? E, tipo, da gente ver como a mãe, tipo, ela sente esse receio de, tipo, cara, o meu filho, ele, querendo ou não, ele tá abaixo da, entre aspas, cadeia alimentar do mundo, tá ligado?
Uhum.
Tipo, as pessoas, elas não vão facilitar a vida pro meu filho. E eu queria poder proteger ele. E pelo que ela fala, tipo, a impressão que dá é que ela nunca foi protegida como mulher preta e porto-riquenha, sabe? E que provavelmente sofreu muito na vida e queria proporcionar pro filho algo diferente do que ela passou, sabe? Então, carrega todas essas mensagens extremamente importantes sociais que falam com todo mundo.
Atuais, né?
Atuais, e que falam com todo mundo num certo nível, sabe? Então, é até por isso que eu senti que esse filme foi tão importante quanto o primeiro. Porque o primeiro já tinha essas questões, mas eu senti que o segundo deu uma profundidade, esse pano
deu
de
passo
fundo.
Adiante, assim.
Esse subtexto, assim, que não é muito subtexto, não. É, tipo, tá na nossa cara, só
tá
que...
Tá na cara,
querendo ou não, tipo, não é nada tão verbalizado assim. A mãe dele não tá falando pra ele, tipo, filho, você vai sofrer porque você é um menino preto do Brooklyn e que é porto-riquenho, tá ligado? Tipo, não. Mas a gente consegue...
Não precisa falar dessa forma, né?
Exato, mas a gente consegue pegar isso pelas atitudes dela e pelo que vai sendo contado, né? Então eu achei sensacional.
E é muito sobrevivência... Não sobrevivência, sobre a vivência dessas pessoas. Porque, assim, cara, a gente nunca vai sentir na pele o que é você chegar pro seu filho preto de 6 anos e falar, cara... Se prepara pra tomar um enquadro na rua qualquer dia desse, sabe? Tipo, é um negócio que a gente nunca vai passar. Eu sei de pessoas que já passaram por isso. Então, assim, é por isso que eu tô compartilhando um negócio que me contaram. Mas, assim, é uma dor, assim, uma preocupação que a gente nunca vai passar. E é exatamente esse tipo de preocupação que a mãe do Miles tá passando quando ela fala, ó, promete pra mim que você vai cuidar de você mesmo e você nunca vai abaixar a cabeça pra alguém que chegar e vai falar pra você que você não merece estar onde você está. Que é exatamente o que o Miguel O'Hara faz mais pra frente, depois que ele fala pro Miles, você é um erro, você nem deveria ser Homem-Aranha, porque aquela aranha não era pra te picar. Então, meu, olha esse arco se fechando ali, na ficção do filme, mas que conversa muito com as realidades que a gente tem aqui no nosso multiverso, né, na nossa dimensão aqui. Então, meu, eu imagino, assim, só resta pra gente imaginar, assim, o quão importante pra essas pessoas é ver esse tipo de discussão sendo trazida no filme, de um modo muito... É empático e ao mesmo tempo natural. Porque, assim, o Miles, ele teve a sorte de ser um personagem que carrega essa representatividade e souberam trabalhar isso de uma maneira muito bem construída e muito natural. Porque é muito fácil perceber quando um negócio é artificial, só pra gerar engajamento na internet. Exemplo, a cena das heroínas em Vingadores Ultimato.
Nave, sim.
Porra, que, tipo, uma piada.
Exato.
Girl power. Vamos, galera,
exato.
Mulheres.
Vamos, porra. Galera, mulheres. Exato. Então, assim...
A gente nunca teve destaque nenhum, mas agora a gente vai ter um momento só pra gente, porque a gente é foda.
Porra, é ridícula essa cena, velho.
Então, a maturidade que teve... Essa animação, e eu não tô falando animação porque, nossa, animação é coisa de criança, mas infelizmente é uma visão que a galera geral tem disso. Então, olha a maturidade que tem o roteiro de uma animação pra tratar desse tipo de coisa. Uma maturidade que, assim, filme blockbuster mais assistido do ano não soube fazer, que foi o Vingadores. Tem tanta coisa que acontece nesse filme, a gente acaba esquecendo de falar, mas eu queria puxar uma atenção aqui também pro Peter B. Parker, que ele volta nesse filme, talvez não com o mesmo peso que ele teve ali no...
Do primeiro,
no, né? No primeiro. E peso, eu não estou fazendo piadas da barriguinha dele, tá, gente? Mas, assim, não com a mesma, o mesmo tempo de tela que ele teve, mas, assim, eu acho que ele tem uma cena muito importante ali com o Miles. Porque, assim, o Miles, quando a gente para pra pensar ali, ele é basicamente um personagem legado. Ele é o legado do Homem-Aranha, é aquela continuação, certo? E assim, é mais ou menos essa leitura que a gente tem dele hoje, dado o histórico de quadrinhos, animações, tudo, mas é eu achei muito bonito quando eles colocaram o Peter, que tá todo pai babão com a filhinha dele lá, que ele tem motivos pra isso, porque ela é uma fofa. Mas, assim, eu achei muito bonito quando ele chega pro Miles e fala, Miles, eu tive a coragem de ter ela porque eu conheci você. Porque eu queria que a minha filha pudesse ser uma pessoa tão espetacular quanto você é. Então, o Miles deixa de ser só o legado, a sombra do Homem-Aranha. E a filha do Peter B. Parker, além de ser um legado do Peter, passa a ser um legado do Miles também. Isso é muito massa. E daí eu deixo uma recomendação pra galera. Quem tiver curiosidade lá nos quadrinhos, procura as histórias da Garota Aranha, que é a Mayday Parker.
Ai, maravilhosa.
Cara, é assim, é uma personagem que, na época, ela foi... É no universo paralelo, ela é a filha do Peter, tudo. E é muito legal ver o Peter daí naquele papel de pai, porque ela começa a descobrir daí os poderes dela na adolescência, ela quer ser a Mulher-Aranha, só que o Peter fica, não, isso é muito perigoso, você não pode, meio que fazendo aquele papel que a tia May tinha com ele. Peter, você é um garoto muito frágil, não saia por aí sem seu casaco que você vai pegar resfriado. Então, assim, ele fica em conflito porque ele sabe o que ela tá passando, mas ao mesmo tempo a preocupação de pai dele fala muito alto. E ela é uma personagem muito da hora, assim. Eu acho que ela perdeu um pouquinho de espaço pra Spider-Gwen, porque a Gwen veio naquela... uma narrativa totalmente diferente, ela é uma personagem completamente nova, que surgiu lá em 2014, meio que pelo sucesso da Gwen, da Emma Stone também, e a May, a Garota Aranha, ela meio que fica presa a muitos conceitos do que tava acontecendo ali no Homem-Aranha no fim dos anos 90. Então tem muitas, assim, consequências de Saga do Clone. Ah, agora aqui nesse futuro alternativo ser assim, porque lá naquela época aconteceu isso, então assim...
As doideiras dos quadrinhos da época.
Essas amarras, ela é muito amarrada a uma época do Homem-Aranha, e acho que isso acabou afastando algumas pessoas. Mas, gente, fica muito a minha recomendação aqui pra vocês procurarem as histórias delas. Saiu um encadernado dela com as primeiras, acho que 7, 8 histórias, assim, não faz muito tempo. Eu acho que é relativamente fácil de achar em sebo e, enfim, sites de usados da vida. E ela é muito boa porque ela é uma personagem muito massa, ela não fica só à sombra do Peter, eu acho que ela tem uma personalidade muito própria. E, assim, é uma puta personagem feminina da hora, do final dos anos 90, que era uma época que a gente não tinha essa discussão tão forte de representatividade feminina e esses movimentos.
E ela subvertia bastante isso, ela tinha, tipo, cabelo curtinho, jogava basquete, sabe? Ela não era, tipo, feminino pra fanservice.
Ela não tava lá só pra ser gostosa e ficar usando um colã fio dental mostrando a bunda pro leitor Zé Punheta, sabe? É muito legal e, assim, tudo que o filme dá a entender é que essa bebezinha do Peter B. Parker é como se fosse a versão bebê dessa Mayday que a gente vê aí nos quadrinhos depois... Depois não, né? Antes, mas depois adolescente. Ficou meio confuso. Mas é isso. Eu queria trazer uma luz pra esse ponto também que eu achei muito massa. E o Peter B., a gente vê que ele também tá lá na equipe final, né? Das pessoas que vão contra daí o Miguel O'Hara, né? Que vão tentar quebrar esses eventos canônicos.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast Aranha Verso. Homem-Aranha, pô, bom falar de super-herói, falar de uma animação aí que mexeu com a gente, mexeu com o nosso coração, né? A gente se diverte conversando sobre essas coisas, porque, obviamente, nem toda a vida é só anime, mas a gente espera que vocês tenham curtido o papo. Inclusive, né, comentar com a gente, eu acho que a pergunta dessa semana aí, né, a gente tem uma pergunta e uma enquete, né? Lembrando aí no Spotify. Qual que vai ser a enquete da vez? A pergunta eu sugiro pra galera falar quais outras animações que, fora de anime, seja filme, seja série, vocês gostariam de nos ouvir falar, né? Já falamos de alguns, é muito possível que a gente continue falando de outros aí que nos interessam. Eu, por exemplo, sou
sempre... Porque a gente faz o que a gente quer.
Tem isso, e eu sou advogado aí do Gravity Falls aí no
Puta que
no
pariu, agora a gente vai ter que fazer. Acabou.
Pois é.
Acabou. Nem precisa colocar a enquete, que eu quero... Agora vai ter Gravity Falls, eu tô cravando aqui. Vai ter.
Não, mas é pra pergunta. Agora, e a enquete? Bianese, qual vai ser a enquete da vez?
Ah, não pode ser outro, não é mesmo? Quem vai decidir é o Maurício Engler, nosso convidado. Você vai decidir a enquete,
meu
Maurício.
Deus.
Exato.
Enquete a ver pode. Com Aranhaverso.
Pô, tem que ter a ver com Aranhaverso, com os
que
filmes
pressão,
aí.
Que pressão, gente.
O universo aranha, cara.
Homem-Aranha japonês no próximo filme. Sim ou com certeza?
Verdade, né? Se tivesse Homem-Aranha japonês, a gente teria mais motivo pra falar aqui.
Com o robôzão. É isso. É
não tem o japonês, mas o Nicolas Cage com Black Noir tá de volta, família.
É isso.
Voltamos, família.
Não, mas
família.
Dá licença, eu vou sugerir uma enquete real. Qual a versão do Homem-Aranha desse filme que você mais gostou?
Beleza, obrigado. Okay. Vamos seguir com a do Murilo.
Murilo?
Murilo, ó. Eita. O Bianese. Maurício, eu tô pensando no meu querido amigo Murilo Engler. Um abraço.
É versão alternativa.
Irmão.
Irmão de Maurício Engler.
Mas é isso, né, gente? Nos divertimos bastante aqui hoje. Isso não seria possível sem a presença de Maurício Engler, nosso aracnofera aí. Mauricião, obrigado novamente, né? Como você disse, já participou aqui uma vez do nosso podcast exclusivo de apoiadores. Então a galera do Catarse já ouviu sua voz conosco. Mas é muito bom ter aqui no feed principal pra conversar sobre a Homem-Aranha. Então, mano, muito obrigado por ter colado conosco aí.
Que isso, gente. Eu que agradeço o convite. Eu adoro falar sobre o Homem-Aranha. Tô fazendo isso desde 2016 lá no Aracnofã. Então, eu poderia ficar horas, literalmente horas, falando de Homem-Aranha aqui. E... caras, agradeço bastante, mais uma vez, gosto de fazer esse crossover aqui com vocês, convido o pessoal pra ir lá conhecer o podcast Aracnofã, lá no site aracnofã.com.br, @aracnofã em todas as redes sociais aí, Twitter, Instagram, Facebook, temos o canal no YouTube também, tudo @aracnofã você acha. Gabi já foi fazer uns episódios lá com a gente também, então já teve crossovers... Já teve crossovers acontecendo por lá. E é isso, vamos agora aguardar aí a terceira parte.
É isso.
E quero voltar aqui pra falar de Kraven.
Meu Deus do céu.
Caraca, episódio de cinco.
Vai ter que ser um de apoiadores, tá, Mauricião? Desculpa te falar, tá?
Nossa senhora.
Todos os links do Maurício vão estar na descrição do episódio, né? Todos os links do Aracnofã, inclusive, colhem lá, vão conhecer o projeto irado aí da galera. E comprem as camisetas deles, porque eles têm as camisetas... Sério, eles têm a camiseta que eu acho mais irada do Homem-Aranha de todos os tempos. Eu tenho, não é porque é brother, não. Eu comprei e eu uso ela pra cacete. E é isso, fica a recomendação aí. Mas...
eu posso só fazer uma observação, Pedrão? Só...
pode, claro.
A galera,
claro.
De repente, se for lá no nosso feed, no nosso site, vai ver que os episódios estão meio defasados. É que a gente teve um probleminha técnico lá com o site nos últimos meses. E a gente ficou um tempo sem conseguir publicar, porque a gente não tinha acesso aí pra estar publicando eles. Mas normalizou já tem uns dias. A gente só está aguardando o Eric lá, que é o nosso rei do crime ali, o nosso chefão.
Um programador.
Pra ele ter um tempinho pra voltar a publicar também, que a vida dele tá corrida. Mas é isso, gente. O projeto, vocês veem lá, talvez esteja meio antiquado, mas não acabou. Ele segue nem tão firme, nem tão forte, mas segue.
Mas é lindo. Baita de um projeto com uma porrada de episódios, vale dizer. Então, podem lá conferir. E antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
O meu jabá de hoje, na verdade, é um pedido, é um convite ao prazer. Porque eu quero que vocês façam um negócio. Vocês vão entrar lá na @mauengler, que é o Instagram do Maurício. Vão na última foto dele, que é ele sendo gostoso no João Rock. E vão comentar lá. Maurício, vírgula, você é um aracno, 3 pontinhos. Você... conclui da forma que você quiser. Eu acabei de mandar aqui, Maurício, você é um aracnofera. Daí vocês podem mandar o que vocês quiserem, aracnobrother. Eu chamo ele de muitos jeitos, então façam essa brincadeira aí. Vamos engajar com as redes sociais do nosso amigo. Por motivo nenhum, porque vai ser divertido. É isso.
Pelo amor de Deus.
Se me chamar de aracno, meu amor, eu vou comprar um jantar, hein?
Ah, puta, eu vou fazer isso agora, então.
O meu jabá é eu mesma. PHadoria, é só me seguir lá no Instagram, no Twitter, que eu tô falando muita merda diariamente, vocês vão me odiar, que eu sou muito chato. Brincadeira, gente. Segue o PH, que não participou desse programa. Um abraço, PH, tô fazendo a boa aí por você. Mas também me segue, né, Gabi Tosati, que eu sou ilustradora. Inclusive, se vocês forem nos confins do meu Instagram, tem ilustrações de Homem-Aranha sim. Eu, inclusive, desenhei a Mayday, que o Maurício mencionou anteriormente, porque eu gostei muito dela depois que eu li os quadrinhos. E, enfim, é isso. Prestigia o meu trabalho, por favor, porque é sempre bom receber uns biscoitos. E também, só lembrando vocês que eu já avisei no episódio passado, mas vou avisar de novo, porque eu acho que esse programa vai sair antes do evento. Se não saiu antes, eu peço desculpa. Mas eu vou estar no Mega Café, na Arte Sally, no dia 20 de agosto. Então, se você é de Campinas, compra lá os ingressos pra comparecer no evento e compra minhas artes. Vamos lá conversar, vamos bater um papo. Vou adorar ver vocês. E quem falar assim, Gabi, te conheço do Animes Overdrive, eu vou dar descontinho especial, tá? Só me lembra, que talvez eu esqueça. Olha aí. Mas me lembra que eu vou dar sim.
Coisa linda. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso Blue Sky, Twitch e TikTok, @AnimesOverdrive. E para ficar ligado às nossas novidades, né, e conversar conosco, venha conversar conosco sobre Aranhaverso, sobre anime, qualquer coisa, você cola com a gente, nos segue lá nas nossas redes sociais pessoais, em @PedroLobato, @PHDoriel, @PHOficial no Instagram, @BianeseMatheus, Bianese com dois E's, Matheus com TH, e @Gabitosati ou @Gabizord, com o zerinho no lugar do O. Segue a gente, vamos conversar, vamos nos divertir, e a regra é uma só, vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.